What my thing is, I'm lost, you know? I've always been lost. I don't know, I still don't know what the fuck I'm doing. I mean, I'm doing something.
So get up.
So get up, do your thing. Um dos temas de avanço de Conversations with a Beat, que está quase a sair o novo disco da Chic. Será apresentado em Braga no próximo dia 6 de março no Teatro Circo. Mais uma vez, muito bem-vindos à RUM, emissão especial, última hora desta emissão especial Dia Mundial da Rádio, tema é diversidade, e decidimos convidar Bruno Martins. Ele é realizador, entre outras coisas, mas começamos por aí, começamos por dar boa tarde ao Bruno.
Boa tarde a toda a gente que nos está a ouvir.
A todo o auditório da Universitária. Como é que tu estás, meu caro?
Estou muito bem, o inverno está a acabar.
Primavera está a começar.
Estou a sair mais à rua, há mais vida.
Ora, há mais vida na cidade, não é? Tu vens cá, vamos falar um pouco de tudo, de tudo o que houver para falar, temos a hora toda, vamos também interromper com música pelo caminho, não é? Pelo caminho da hora. Em fundo estamos a ouvir os Sensible Soccers e vão continuar por cá nos próximos minutos, são sempre uma ótima companhia, não é? Tal como a rádio. A rádio é uma ótima companhia. Rádio. Tu és um tipo que consome rádio?
Muita rádio. Uhum. Nomeadamente, vamos falar, por exemplo, da RUM, português suave.
Boa escolha, ótimo.
Sim, um bocado parcial por estar aqui, mas... sim, ouço muita rádio, seja no carro, seja em casa, mas especialmente o português suave e os programas da Antena 3 também. Uhum. Música mais dedicada, programas mais dedicados à música portuguesa também. E também outros tipos de conteúdo que a rádio oferece. Estávamos a falar há bocado de rádios como a QXP, que promovem
os showcases, né? Dos concertos showcases, gravados.
Sim, promovem bandas, fazem-nos conhecer mais música. Acho que esse também é uma grande função da rádio.
Sim, o serviço público. No caso da QXP, é engraçado porque já tem um selo de qualidade tão, tão grande, não é? Que se trouxeres uma banda internacional, que aquela, se ela estiver na KXP, parece que já dá outra.
Sim, já dá outra vibe, não completamente.
É? Os promotores usam logo o vídeo da KXP, isso é muito importante, e atingir esse patamar, e esse certamente será um dos objetivos deles, é brutal.
Pá, em relação a esse tipo de ofertas diferentes, disseste muito bem isso dos produtores aproveitarem esse tipo de conteúdos que as bandas têm lá. Eu acho mesmo nós, como espectadores, quando vemos um conteúdo na KXP, já associamos aquilo é bom, pá.
Não, é isso.
Antes
mesmo
de abrirmos, já vamos dizer que isto é bom, isto é bom. Se calhar até pode não ser, mas está lá a KXP.
Exatamente, e é isso. Atingir esse objetivo é de louvar, e o trabalho deles é muito bem feito. Tu tens interesse em fazer algo desse género, tu, enquanto realizador? Se calhar começamos por te apresentar. O que é que tens feito? Tu és realizador audiovisual, tens feito aí umas brincadeiras bem engraçadas, uns trabalhos bem, muito bem conseguidos também. Fala-me um pouco do teu percurso, e para já depois falamos do que houver para falar também, do futuro, né?
Sim, o meu percurso como realizador neste momento ainda se encontra muito ligado à música, apesar de ter planos diferentes. Neste momento tudo, não é tudo o que eu fiz, mas a maior parte do que eu fiz tem como aliado à música, seja os videoclipes ou os vídeos de promoção a concertos, eventos, etc. Por isso vou dizer que sou um realizador, mas neste momento um realizador músico. Mesmo apesar de não fazer música, considero...
És o realizador na área da música.
Sim, até agora sim, e desde que começamos a trabalhar num projeto que ainda não saiu, neste caso um documentário.
E que falamos dele, já não sei, foi em 2016?
2017 ou 2018.
Foi. Falámos desse mesmo documentário no Festival Paredes de Coura.
Exatamente.
Andavas lá a passear, e já nessa altura falámos desse documentário, e nos entretantos também já deste seguimento a isso.
Sim, nessa altura estávamos a começar o processo de documentário, ou melhor, eu estava a começar, porque na minha cabeça achava que ia ser tudo muito fácil. E estava a começar, e andava. Nesse ano fomos gravar o Esquadra e os Grandfather's House.
Ah, para Discord. Foi 2018.
2018, Grandfather's House abriram o palco principal, e os Quadra tocaram na Vila.
No Jazz na Relva.
No Jazz na Relva, sim. E notar também, o Zermo tocaram no palco secundário nesse
depois
ano.
Depois da Arcade Fire.
Depois da Arcade Fire, que grande hora para se tocar. sim, e começamos aí o trabalho desse documentário, e até agora tenho... O trabalho tem surgido mais coisas.
O documentário é sobre, estamos aqui a falar.
O documentário é uma análise, eu não vou dizer que é um documentário sobre a música de Braga, porque muitas pessoas vão ter interpretações diferentes do que é a música em Braga. Eu acho que é mais o meu ponto de vista, e um ponto de vista de pessoas à minha volta, que se calhar partilhamos todos a mesma forma de pensar ou de ver como é que está a surgir, o que é que está a surgir. Tentamos também retratar o presente, mas com muitas referências do passado, e justificar isso também. Não estamos propriamente a fazer uma enciclopédia da música de Braga, mas sim um retrato do que se passa agora.
Bonita deixa. Isso, à data de lançamento, já está terminado? O que é que falta?
Não está terminado, está em processo.
Precisa de ajuda?
De edição. Sim, a ajuda é sempre bem-vinda, sempre. Temos...
Começaste sozinho, mas se calhar agora já não estás sozinho.
Não estou sozinho. Ainda hoje estava a falar com um rapaz que estava muito interessado, e disse-lhe: sim, junta-te a nós. mas sim, agora tenho pessoas que fazem, tal como eu, o exemplo do Tiago da Cunha. Se calhar anda nisto há mais tempo, é mais novo que eu, mas anda nisto há mais tempo que eu, atrás das bandas aqui em Braga, a fotografar toda a gente. E comecei-me a rodear de pessoas que realmente gostam de música, gostam de fazer cinema, gostam de vídeo, e por incrível que pareça, acho que temos uma opinião muito igual em relação ao que se passa neste momento, e é por isso também nos damos tão bem. A equipa neste momento já é maior, temos gente já a fazer trabalho que eu nem esperava que existisse, mas cada vez melhor, que neste momento estamos em fase de edição, que se calhar é a frase mais demorada, mais cansativa, e com percalços, mas no caminho certo.
Há de acontecer, há de chegar lá, há de terminar.
Sim, 2020 é o ano. 2020 é o ano, mais tarde, mais cedo, não sei, mas 2020 é o ano.
Pegando neste tema, como é que tu vês a música? Tu que estás mais atento nestes últimos anos, tu não és de Braga, mas
sim,
estás a viver cá já há alguns anos. Como é que tu vês o panorama musical em Braga? A diversidade, fala-se de diversidade hoje. Como é que tu vês a diversidade em Braga? Como é que está o momento atual da música em Braga?
Eu acho que, numa palavra, emergente, na relação da música com a cidade, porque existe uma grande diversidade. Acho que nós só podemos considerar que esta cidade tem tudo a nível musical, que é o que estamos a falar. Se olharmos para um sítio como onde estamos, no Generation, e olhamos para um extinto projétil, e temos aí um exemplo muito concreto da diversidade que existe nesta cidade. E existem muitas coisas. Braga não é só rock. Há aquele estigma de, por exemplo, Barcelos é o rock, Barcelos é o punk. E também se dizia que Braga era o rock.
Sim, também muito por causa dos Mão Morta.
Sim, muito por causa dos Mão Morta e de bandas dessa altura. Mas se nós olharmos hoje, acho que há uma panóplia de música, de oferta cultural originária da cidade, que é o mais importante. As coisas saem daqui, nascem aqui. E acho que isso é fantástico, em termos de projetos diversos e de... Opa, eu posso gostar muito de música eletrónica, e se gostar vou ver uma atuação do Terzi. Se calhar tu não gostas tanto e preferes um rock e vais ali ao Cé La Vie e está lá o Palace. Acho que é, em termos de diversidade musical, sim. Se calhar somos as cidades do país que têm mais isso, tirando o Grande Polo.
E tu achas que isso tem sido exportado, que o resto do país consegue perceber o que é que se está a passar aqui em Braga a nível de produção musical? Ou achas que ainda está muito bem escondido, as pessoas de fora não querem saber? Ou como é que vês? Achas que as bandas que estão a sair e que estão a levar o nome da cidade a algum lado?
Eu acho que antes de olharmos para o resto do país, devemos olhar para a nossa cidade.
Sim, estou a fazer isto na perspectiva de fora daqui.
Sim.
Fora de Braga, se as pessoas conseguem entender.
Acho que sim.
Não sei se sais muito daqui, mas através de pessoas com quem falas, que conheces de fora, se achas.
Sim,
que...
posso dar um exemplo muito explícito disso. Rita Sampaio tem um projeto que é a Ivy, e é a primeira música bracarense a entrar no circuito da Supernova.
Exatamente.
Muita gente pode não saber, mas é do circuito que se calhar mexe mais pessoas, que leva mais pessoas aos concertos. E talvez por isso este ano vamos ter uma Supernova aqui em Braga, coisa que não tínhamos, até cidades como Viseu tinham. Vamos comparar isto com a média de população que existe, é completamente parvo, na minha ideia, nós não termos esse tipo de oferta.
Talvez porque ainda não havia espaço para...
Sim, a criação de uma AVI, depois da extinção de vários espaços na cidade, é muito importante, e temos visto que nestes meses... Que o Mavi tem, a oferta musical que tem havido na cidade cresceu. Mas, como eu estava a dizer, acho mesmo que é importante olharmos para dentro antes de olharmos para fora, e neste caso acho que a própria cidade não dá a valorização necessária à música que aqui se faz e ao panorama.
A própria cidade em que sentido? O público ou as entidades?
As entidades. Vamos dizer que há um senhor que é um presidente de uma junta de freguesia que refere-se à música e aos concertos na rua como orgias musicais.
Um clássico, não é? Esse foi um clássico instantâneo.
Acho que essa vai ficar para sempre, e é a partir daí que nós temos de olhar para dentro. Nós temos de ser capazes de, nós, enquanto eu estou a dizer nós, os músicos neste caso, eles têm de ser capazes de produzir e educar também. Porque é preciso educar essas pessoas. Se calhar são pessoas que têm uma mentalidade mais retrógrada, e nós vivemos numa cidade que é muito marcada pela religião e pela opressão ao modernismo e pelo crescimento. E se calhar também a minha função, como é função de um músico, como é função de um jornalista, educar essas pessoas, mostrar-lhes que há uma oferta cultural na cidade que se calhar poucas cidades no resto do país têm, tirando Lisboa e o Porto. Se calhar mais nenhuma cidade tem tanta oferta musical como a nossa, e educá-los e fazê-los ouvir e não lutar contra isso, que acho que é o mais importante. não lutar e aceitar, deixar as pessoas, ok, vocês vão dar um concerto hoje até à meia-noite, dei um concerto e depois acabou. Não é ostracizar isso, não é, não é dizer, pá, não queremos guitarras.
Não queremos orgias musicais à porta da igreja. Pronto, agora é perceber se eles querem ser educados ou se não, não têm interesse nenhum em que isto realmente isso aconteça.
Existe,
né?
Isso existe, essa, essa própria luta contra a aceitação e a aprendizagem é algo. Se isso existe, acho que depende, aí é que depende de nós de mover essas pessoas dos cargos, de mover essas ideias.
Porque até somos nós que as metemos lá.
Sim. Vamos nos culpar a nós, porque aqui não foi um Joãozinho de Lisboa que votou, não é? Vamos, temos de ser nós a fazer a diferença. Se esse conhecimento dentro da cidade não, não existe, se essa cultura dentro da cidade não existe, se, ainda, se o pessoal da música ainda é visto como os sujos e porcos e maus, temos de ser nós a mudar isso.
Exatamente. Mas a nível de polka, tens percebido que a malta tem aderido mais aos eventos, não só das bandas da cidade, que já percebemos que nos últimos tempos isso tem funcionado bastante bem, mas também a toda a oferta cultural que tem havido. Achas que é suficiente? Achas que Braga tem público para haver mais espaços culturais, mais atividades culturais, não só a nível de música, mas também no teu caso? No caso do audiovisual, da parte do cinema, como é que está Braga? Não está, não é? Está muito, muito pouco.
Paupérrima. Vamos chamar-lhe isso. O cinema aqui na cidade é. A cultura do cinema é inexistente. Vamos ser sinceros. Eu costumo ir ao Teatro Circo às segundas-feiras e a sala está meia sala. Sempre. Não há hipótese. Houve espaços como a Velha Branca, fazia as sessões de cinema à terça-feira, agora fazem na casa do professor, mas também pouquíssima gente. Mas acho que além de tudo, para criar público, eu acho que é preciso existir um apoio, acho que é preciso uma educação para esse público surgir. Se calhar a culpa não está no público, mas está na forma como estamos habituados a lidar com as artes. Neste caso em Braga, por muito má que a situação da música possa ser ou apoio à música, o cinema é mil vezes pior. Não existe qualquer tipo de apoio ao cinema, não existe um festival de cinema, que é, acho que é absurdo na minha cabeça não existir nesta cidade um festival de cinema. Olhamos para a Vila do Conde, que é uma vila, é uma cidade pequena, e tem um dos maiores festivais de cinema de Portugal, se calhar, das Cortes de Leiberg. Olhamos para o Porto, tem se calhar 5, 6 festivais. De Lisboa não vou falar, porque é uma realidade
totalmente à parte,
mas Espinho, posso falar de Espinho. Espinho tem um festival que é internacionalmente conhecido, as pessoas dão-lhe muito valor mesmo. Há realizadores, diretores de fotografia, pessoas de todo o mundo vão ali e concentram-se durante uns dias. Porquê é que Braga não tem isso? Porquê é que Braga não...
Achas que, por exemplo, a universidade que deveria ter um papel maior neste sentido?
Sim, até...
Tanto é porque tem cursos de audiovisual?
Sim, a universidade tem um curso de Ciências da Comunicação e depois acho que tem uns mestrados mais direcionados para a parte artística. Não tenho certeza, mas... Sim, existe uma. Acho que a educação é a base para tudo. Neste caso, a educação a nível cinematográfico acho que é muito importante. Não só da universidade, como a Câmara, por exemplo, ou as maiores empresas desta cidade deviam insistir e começar a diversificar os apoios. Nós não podemos apoiar só a música, não podemos apoiar só a arte.
A cultura são...
A cultura não é, desculpem a expressão, a cultura não é noite branca. O dinheiro que é gasto em festas, nesse tipo de festas populares, vou-lhe assim chamar, vamos retirar um quarto, um quinto disso e já se faz um festival de cinema, se calhar. Já se apoiam...
Ou dois.
Ou dois, já se apoiam criadores a produzir. Estou a falar de cinema como estou a falar de teatro. São duas áreas que eu acho completamente ostracizadas do resto da cultura.
Muito bem, vamos fazer aqui uma pequena pausa na conversa. Vamos passar uma música. Eu sei que há aqui uma música que tu gostas muito. Quer dizer, ou de uma artista. A música que tu gostas muito acho que não tenho cá, mas tenho algumas outras mais.
Grande Lena.
A Lena d'Água. Fazemos uma pausa aqui na conversa com Bruno Martins, realizador. E vamos falar mais um pouco. A seguir a Hipocampo da Lena d'Água.
Eu vou a caminho, vou do início, olho e chá. Chá e bolinho, sai coitadinhos dos meus gatinhos, ó. Oh, eu vou a gozar o ar da voz. Sou do hipocampo e há tanto campo em mim. Estou a ir, meu anjo, ando louca para te fazer um tchim-tchim. Ai, ai, eu vou a caminho, vou, sigo o instinto, ora, ora, são 10:30, encho a aldeia de macaquinhos, oh. Vou inflamar o mar na foz. Sou do hipocampo e há tanto campo em mim. Estou a ir, meu anjo, ando louca para te fazer um tchim-tchim. Ai, ai. Caminho vou sem destino, tino inocente. Sinto o sinal no mapa astral dos gambuzinos, ó. Oh, eu vou tornar o ar em nós. Sou do hipocampo.
Campo da Lena d'Água, que grande disco, Desalmadamente. E estamos a 25 minutos das 19 horas a seguir à Português Suave, mas durante esta hora ainda estou aqui à conversa com Bruno Martins, realizador. Bruno, voltamos à conversa, diversidade. Há um ponto que queres focar, ou vários. Começamos pela... Por qual? Pelos Oscars?
Vamos começar pelos Oscars.
Vamos começar pelos Oscars. Então.
Hoje estava numa conversa, não interessa com quem foi, mas estávamos a falar dos Oscars, desta questão da diversidade, da inclusão, e há uma coisa que me chateou muito nos Oscars. Duas, aliás.
Então, Bruno.
A primeira foi mais ao de leve, foi aquela interpretação do Frozen em que a cantora americana surge com mais 10 cantores de todo o resto do mundo, tipo, cada uma a cantar na sua língua. Eu acho que esse é o pressuposto que nós criamos, é... aumentamos o problema dessa forma. Acho que é o nosso erro, o erro deles, se calhar. E
tentamos resolver com É para inglês ver, não é? É só para inglês ver. É assim que resolvemos.
Falta o Palas aqui para dizer essa frase, mas é mesmo para inglês ver. Opa, e depois,
não se resolve nada, simplesmente demonstra-se que.
Florzinhas, é dar florzinhas às pessoas. E florzinhas daquelas de plástico, não são as que cheiram bem, é aquelas que compramos nos chineses. Mas além disso, há uma coisa que me chateou muito também, que é. Eu gostei muito do Parasite e adorei, acho que toda a gente gostou do Parasite, mas a glorificação do Parasite, aquele abuso de Oscars, não estou a dizer que não é merecido, para mim é totalmente merecido, se calhar devia ter ganho mais, mas aquela glorificação da luta pela desigualdade social, que é o tema da RUM hoje, não é? É a desigualdade. E
diversidade.
Diversidade.
Está onde também
diversidade se... onde entra a desigualdade.
Exatamente.
E acho que este banner que as pessoas às vezes usam em promoção própria, porque vamos ser realistas, os Oscars nomearam ou galardoaram um filme que retrata as desigualdades e a diversidade social, e se olharmos para os nomeados dos Oscars, havia uma rapariga que era afro-americana e de resto nunca havia uma plateia tão branca numa sala. Os nomeados é... Esta questão de nós usarmos a luta pela desigualdade e pela diversidade como pá, nós é que somos bons porque nós lutamos contra isto tudo. Mas no fundo eu acho que estamos a aumentar o problema. Acho que, olha, um exemplo em Portugal muito prático, o Chicão, o grande Chicão que ganhou o CDS, atenção que eu não sou do CDS, mas notícias e notícias do Chicão não tem um membro, uma mulher no, na sua organização, o Chicão não tem um homem negro na sua organização. Acho que isto não é forma também de resolvermos problemas. Acho que assim estamos a aumentar o problema, assim estamos a criar uma desigualdade.
Dar destaque.
E isso acaba por chegar a todos nós, acaba por chegar ao nosso vizinho. Em Braga, por exemplo, todos nós temos um vizinho brasileiro. Não vamos criticar, mas todos nós temos um vizinho brasileiro. E depois uma pessoa abre aqueles grupos de casas do Facebook em Braga e há mais publicações a criticar os brasileiros e que são eles a causa do aumento das rendas e o aumento do café. Quando no fundo nem publicações para comprar uma casa há. Mas é preciso, acho que neste momento as pessoas gostam mais de culpabilizar do que arranjar soluções.
É mais fácil.
É mais fácil, é mais giro sermos nós os... Ah, nós é que somos bons, somos iguais, vamos lutar pela igualdade. Não é assim que vai resultar. Acho que assim vai criar uma separação maior. Acho que é assim que crescem os movimentos que lutam contra a liberdade e a favor de coisas completamente idiotas. E não estamos a facilitar, não estamos a ser proativos, ou se calhar estamos a ser proativos na direção errada. Caminho faz caminhando, não é saltando.
Muito bem. E em relação aos brasileiros, tu achas que se há tantos brasileiros aqui em Braga, não é? Achas que tem havido oferta cultural para eles, no sentido de eles também se sentirem em casa, não é? Não é só vir para Braga, mas também oferecer-lhes ou dar-lhes espaço para eles também deixarem aqui as suas raízes culturais que nós tanto consumimos. A verdade é essa, é que nós consumimos cada vez mais música brasileira. Tu achas que tem havido espaço para eles receberem?
Antes de tudo, temos de esclarecer que nós não estamos a criticar os brasileiros, nem estamos a objetificá-los, estamos a dizer, porque é o nosso exemplo da nossa cidade. Mas não acho que exista uma oferta cultural para essas pessoas. Eu não sei quantos ao certo aqui há em Braga, mas há milhares e milhares de brasileiros em Braga. Agora, se foi feita alguma coisa para os integrar na comunidade, não. Se calhar é mais ao contrário. Se calhar tentamos impor mais as nossas coisas para afastá-los mais. E só resulta numa separação da população. E acho que nós, enquanto cidade... Ontem saiu uma notícia muito interessante, que era: Portugal é o terceiro país mais velho da Europa e o quinto mais velho do mundo. A imigração é uma coisa necessária no nosso país. Está provado que, enquanto população, nós não conseguimos ter um crescimento saudável a nível de população, porque há uma camada demasiado velha de população que reside em Portugal, se calhar, porque temos tanta qualidade de vida, tanto sol, tanto mar, mas existe. E é preciso sermos conscientes que a imigração é necessária e também oferecer às pessoas que vêm de fora para cá uma razão para elas estarem aqui, porque Braga é uma cidade muito bonita, tem tudo o que nós precisamos, mas para nós.
Exatamente.
Para os outros, se calhar, não tanto. Para os outros, se calhar, eles querem ir ver um concerto de música brasileira e em Braga não conseguem, têm que ir ao Porto. Se calhar querem...
Se bem que o Teatro Circo até tem apostado...
Sim, o Teatro Circo, é bom que fales no Teatro Circo. Há bocado estávamos a falar da diversidade cultural que há na cidade. Há que parabenizar o Teatro Circo, porque acho que poucas salas no país conseguem oferecer tanta e tão diferente oferta cultural. Eu sou um espectador muito assíduo do Teatro Circo, às vezes demais até, e já vi coisas muito diferentes lá dentro, já vi coisas que nunca esperaria ver dentro do Teatro Circo e fantástico. Acho que é preciso, além de criticar, é muito, muito preciso elogiar e dar o mérito às pessoas que o têm, neste caso... Presumo que seja o Paulo, e dar-lhes parabéns, porque o trabalho que ele faz lá é incrível, tal como o Teatro Circo Generation, que abre portas a coisas cada vez mais diferentes.
Consumes concertos aqui no... Concertos e não só.
Consumo muitas coisas no Generation e no Teatro Circo, seja teatro, seja música. Eu gosto... Acho que cada pessoa gosta do que a faz sentir. Acho que é isso que nós andamos todos atrás, é de sentir coisas e...
Sentirmos-nos vivos, não é?
Sentirmos-nos vivos, e acho que nunca em Braga, como no último ano, dois anos, eu sinto que há tanta oferta, há tanto para dar às pessoas, mas, como estava a dizer, se calhar está só virado para o público de cá, o público português. Se calhar deviam abrir mais outras portas. Acho que é importante diversificar, oferecer sempre, mas diversificar a oferta. Porque acho que se não o fizermos nunca vamos conseguir ser uma sociedade no que significa essa palavra.
E os programadores também têm um papel importante na educação de públicos, daí também arriscarem e apostarem na diversidade, porque hoje podem fazer um concerto, podem organizar um concerto de fado e a pessoa adorar o concerto de fado e dar mérito ao espaço e se calhar na semana a seguir arriscar e ir ver uma banda que não conhece de lado nenhum.
Sim,
e ficar fã, não é?
É preciso valorizar, não só estamos aqui a falar de Teatro Circo e de Generation, mas podemos falar da Bazuca. Vamos ser parciais, mas vamos realistas também. A Bazuca é capaz de criar um concerto de rock com os Bad Legs, vamos dizer, por exemplo, mas também traz os Dilema, também traz os Alcohol Club, se calhar uma cultura de hip hop que não existia na cidade, pelo menos em termos de eventos, começa a surgir. E estamos a falar de hip hop, podemos falar de outra. Ontem vi um post muito interessante do Terzi a falar sobre a cultura da música eletrónica aqui em Braga. E estive a ler os comentários e falava-se lá que é preciso criar o público, é preciso que as pessoas vão. Eu acho que é mais importante dar oportunidades a esses artistas de se calhar não tocarem só no Juno, ou estou a dizer o Juno, ou num bar house, mas se calhar trazê-los às pessoas. Não é?
Ir aos sítios onde já há público, não é?
Se as pessoas não vão aos sítios, não vão à música, a música tem de vir até eles.
Exatamente.
E acho que iniciativas como o Generation tem aqui, o Open Day, que eu acho a melhor iniciativa que esta cidade tem, traz pessoas aqui que se calhar não iam sair de casa para ver um concerto. Pá, mas como é de graça e vai muita gente, já vão todas.
Uhum.
E acho isso importantíssimo. Acho que é preciso, se temos uma sociedade em que as pessoas não vão, vamos trazer isso até às pessoas. E por favor, acabar com as noites brancas.
Muito bem, Bruno, nós já estamos aqui à conversa já desde o início da hora. Se calhar rematamos esta conversa com perceber o que é que tu vais fazer no futuro, o que é que tens aí planeado, se é que tens alguma coisa planeada. Vais terminar o documentário sobre as bandas de Braga, nem é a música de Braga, não é? As bandas de Braga.
Pá, 2020. Este ano começou e eu disse 2020 é o ano. 2020 é a início da década, pá, 2020 é o ano. E quero muito acabar esse documentário e pode parecer fácil e pode parecer, pá, faz, mas é isso, não é fácil. Não...
Se fosse fácil, já muita gente tinha feito.
Exato,
também.
E os problemas aparecem a toda hora, mas pronto.
Sim, mas se há problemas, tem que se resolver.
2020.
O importante é não desistir, meu caro.
Sim, acho que aqui ninguém quer desistir. Acho, das pessoas que eu conheço, isto é muito importante se dizer, as pessoas da minha área, que em Braga não é nada fácil trabalhar nesta área, não desistem e... Temos visto continuamente pessoas a aparecerem. Tens aí um. Aqui em cima há um. Vou-lhe chamar um puto, um fotógrafo, que é o Miguel Candeias, que tem umas fotos incríveis.
Uhum. Exposição que começou ontem. Ele teve aí a tarde toda a colar as fotos.
Pá, e
como... Mas as fotos estão tão espetaculares. Já agora convidamos os nossos ouvintes a passar aqui pela RUM, pelo Café Concerto RUM by Mavi. Nas escadas tem uma exposição do Miguel Candeias, do evento da Noite dos Reis da Bazuca, que tem fotos maravilhosas e mesmo espetaculares. Quando quiserem, deem um salto.
Pá, eu preciso dar o valor às pessoas e não estou a dizer para me darem valor a mim, mas esta parte da sociedade em que vivemos, que acho que a nossa vocação, o que nós fazemos, a nossa arte, é vista como... Não sei como é que as pessoas... Eu gostava mesmo de saber como é que as pessoas olham para nós, porque eu não sinto valorização de...
Achas que é um bocado levado a brincar? Que não encaram como um trabalho e lá uma cena mais...
Acho que sim, porque...
Qualquer um pega no telemóvel, faz um vídeo, não é? Se calhar é um pouco por aí.
Eu acho que já olham mais... Acho que as pessoas pensam assim, porque todos os meus amigos chegam à minha beira e daqui de Braga e me dizem... Os que fazem o que eu faço dizem... Aquele gajo perguntou-me se eu queria ir filmar aquele concerto de graça. E isso vai criando uma cultura em que as pessoas realmente vão achando, ah pá, aquilo é uma brincadeira, aquilo qualquer pessoa faz.
Ele também só vai estar lá a filmar.
Ele só vai estar lá com uma câmera na mão, o que é que isso importa? Pá, não, isso não é bom, isso não é bom para nós. E isso leva-nos ao que nós falamos logo no início, que é não haver... Haver partes da cultura na cidade que são completamente postas de parte. Isso é uma. Porque, por suposto, é um rapazinho com uma câmara, até eu vou à FNAC, compro uma câmara e faço isso. Não é? Agora...
Dá trabalho.
Dá trabalho e as pessoas não têm muito essa noção. Mas, como estava respondendo à pergunta que me fizeste, 2020 será o ano do documentário. Estou a planear fazer uma curta-metragem. Sim, também deve sair este ano e o resto virá.
O ano ainda agora começou.
O ano ainda agora começou. É importante as pessoas, acho que isto é o mais importante, que é as pessoas em Braga perceberem que o cinema não é uma cena de Hollywood. Cinema não acontece só nos Estados Unidos. O cinema está cá, é feito pelas pessoas, por todo tipo de pessoas. Eu posso fazer um filme como tu podes fazer um filme. É muito fácil. Agora é preciso que as pessoas aceitem isso e que levem isso a sério. Não é uma brincadeira, isto não é o TikTok.
E assim nos despedimos, Bruno. Queres acrescentar mais alguma coisa?
Não, está tudo dito. Pá, passem aqui no Mavi, vejam as fotos do Miguel. E
sábado há concerto, não é? Concerto dos Sunflowers.
Sábado há concerto dos Sunflowers.
É amanhã concerto de Tiger Man no Generation.
Capicua no Teatro Circo.
Capicua no Teatro
Circo. Como é que nós nos podemos queixar da oferta?
E amanhã vou receber, se tudo correr bem, nunca se sabe, não é? Vou receber cá o Paulo Furtado, o Tiger Man.
Que ainda volta dia 29 de Fevereiro, se não me engano.
Sim, para o concerto
Grandfather's House.
Grandfather's House. É um dos convidados dos Grandfather's House que vão dar grande espetáculo na sala principal do Teatro Circo. Mas pronto, amanhã tenho cá o Tiger Man, toca no Generation, vem cá antes ao Português Suave, e daqui a pouco vou oferecer convites para esse concerto, fiquem atentos. Bruno, queres escolher uma malha para a despedida?
Opa, eu vou ser um bocado tendencioso, mas o São Pedro.
São Pedro.
Maiato, como eu.
É o quê?
Maiato.
Ah.
Pedro pode.
E o Pedro pode? Tens alguma preferência? Estou aqui à procura. Não tá... São Pedro, pode ser. Pode ser qual? Tenho aqui.
O que tu quiseres, João. Isso é conteúdo da Maia, conteúdo de qualidade.
Tenho o selo de qualidade da Maia.
Sim. E referir que já ganhei um bilhete para o São Pedro na RUM para ver em Barcelos, por isso concorram, porque é mesmo verdadeiro.
É só ligar o 253. Podem ligar na hora a seguir 253-200-637 para convites para o concerto do Legendary Tigerman no Generation. Bruno, foi um gosto enorme receber-te cá, assim sem contar, ainda sabe melhor. Foi uma emissão especial da RUM, desde manhã cedinho até agora, a diversidade no Dia Mundial da Rádio, e falou-se bastante sobre esse tema. Demos todo o destaque que poderíamos, com muitas conversas que estarão disponíveis em podcast. Fiquem atentos. Despeço-me com a música do Outro, do São Pedro, uma escolha do Bruno Martins, que foi o nosso convidado desta hora. Um grande abraço, Bruno.
Um abraço.
Eu regresso mais daqui a pouco para a edição de hoje do Português Suave. Até já, fiquem bem.
Centenas de autógrafos para dar. concerto Room by Mavi apresenta os Sunflowers.
Os Sunflowers voltam com o seu terceiro álbum Endless Voyage, um trabalho conceptual sci-fi sobre o fim do mundo, a ascensão da máquina, o sentimento de ambiguidade sobre a nossa própria individualidade e a aceitação do caos. Sunflowers, sábado, 15 de fevereiro, no Café Concerto Room by Mavi.
I got this out.